Bem-vindos ao Unesc em Dia. Tudo o que é notícia na nossa universidade.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Thiago da Silva Coelho. Sou professor do curso de História da Unesc e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre algumas histórias de outras epidemias e pandemias que ocorreram no Brasil e no mundo. Vamos lá? Um abração! O que nós estamos passando com a Covid-19 hoje, no Brasil e no mundo, não é nenhuma novidade. Na história dos seres humanos na face da Terra, nós temos várias outras epidemias, doenças extremamente contagiosas e que mataram milhares e milhões de pessoas durante a sua existência. Na verdade, essas doenças não desapareceram, elas continuam aí hoje, e só que nós aprendemos tanto a combatê-las como adquirimos anticorpos para essas cepas diferentes, das mais diferentes doenças que existiram. Se nós formos observar, o coronavírus, a Covid, né, ele é uma doença que já existe em outras 6 versões. Então nós já passamos por algo muito parecido com isso em menor escala. Porém, a cepa de 2019, ela acaba por ser muito mais efetiva contra os seres humanos, porque nós não temos proteção nenhuma contra ela e vamos adquirindo com o passar do tempo, produzindo remédios, produzindo vacinas. Isso faz com que a gente possa, a partir daí, ter outras relações com esse tipo de doença. Bubônica, até a gripe espanhola, cólera, tifo, tuberculose, varíola, até mesmo sarampo, que recentemente apareceu no Brasil novamente, mas que já tem vacina para curar esse vírus, né? A gente pode falar de vários números, mas antes de falar de atuação, antes de falar de mortos, o que também é ruim para a história pensar a partir desses números, a gente tem que falar também sobre os sintomas de proteção, né? E como o desconhecimento da causa dos vírus, o desconhecimento da causa dessas doenças, faz com que os seres humanos fiquem perdidos e acabam por perpetuar, então, falsas afirmações ou até mesmo o desconhecimento gera essa pandemia e gera todos esses problemas, né? No Brasil, a gente já teve uma série de outros acontecimentos que levaram a epidemias e pandemias, né? Por exemplo, aqui a gente já vai ter um surto de varíola no começo do século XX, que até vai ocasionar a revolta da vacina, né? A peste bubônica, a febre amarela, acabaram tudo junto nesse mesmo contexto, fazendo com que o Brasil fizesse obrigatoriamente a vacinação e gerasse toda a revolta junto com isso, que é conhecida no Brasil como o episódio da revolta da vacina. Nós também tivemos, pouco tempo depois da revolta da vacina no Brasil, a gripe espanhola, que acabou fazendo com que o Brasil pensasse aquilo que seria o SUS hoje, né? A ideia de um sistema de saúde que levasse em conta não somente a proteção no hospitalar, mas também a vigilância sanitária. Então o Brasil acaba passando por uma série de outros eventos que foram tão problemáticos quanto o que nós estamos vivendo agora, com medidas tão drásticas e até mais drásticas do que nós estamos passando hoje. Com relação à história da humanidade, talvez uma das que mais tenha marcado, uma das grandes epidemias, uma das grandes formas de disseminação de doenças em massa, tenha sido a peste bubônica. Ela acabou acontecendo muito no século XIV, ela era ocasionada pela pulga de roedores, pelo ratos, né, que acabavam transmitindo para os seres humanos. Em todos os casos de epidemias, de grandes doenças, a principal causa dos óbitos, a principal causa do pânico é o desconhecimento dos fatores que levam a essa doença, como no caso da peste bubônica, as pulgas que transmitiam a doença dos ratos para os seres humanos. Também foram feitos muitos processos que incentivaram, até mesmo que possibilitaram o desenvolvimento da doença, quando você começa a perseguir a causa equivocada, né? No caso do século XIV, a atribuição de culpa à doença teve os mais variados motivos, desde motivos religiosos, né, como punição divina ou como apocalipse, até motivos mais preconceituosos, como determinados grupos sociais serem os verdadeiros portadores ou eles serem os causadores da peste. preconceito disseminado contra outros povos, contra outras populações, fez com que morresse muito mais do que 10% da população mundial na época, né? Estima-se que nós tínhamos 450 milhões de pessoas e que chegamos entre 350 e 375 milhões de sobreviventes. Mais de 10% da população mundial pereceu por conta do desconhecimento da informação e até mesmo das causas dessa peste, como foi relatado. Se nós retornarmos ao caso do Brasil, nos dois casos mais emblemáticos, o de 1908 e o de 1918, o caso de 1908, que ocasionou depois a revolta da vacina, na verdade nós não tínhamos só uma doença, nós tínhamos várias doenças que acabavam contaminando e reduzindo a população dos grandes centros, né? Principalmente a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. É interessante pensar com a persistência de determinadas doenças. Nós estamos falando da crise do século XIV com a peste na Europa e na Ásia, e nós ainda continuamos falando da peste bubônica no Brasil do início do século XX. Junto com a varíola e com a febre amarela, causou um altíssimo número de mortes no Rio de Janeiro. É claro que todas essas mortes, elas não são ocasionadas somente pela doença, mas sim por toda a condição de vida da população de baixa renda, dos grandes centros, que durante a história da humanidade acabavam sempre relegadas a péssimas condições de higiene, né? Sem saneamento básico, sem água tratada. Então a base para que você evite, no caso dessas, o que aconteceram no Brasil, para que evite outras epidemias como essas que aconteceram no Brasil, é o saneamento básico, é a vigilância sanitária, é a existência de boas condições de vida e de moradia para a população, para que evite, então, novas epidemias de doenças já conhecidas, né? No caso do Rio de Janeiro de 1908, uma das soluções encontradas foi a reforma urbana. E aí, na reforma urbana, você vai ter, forçadamente, o despejo e o desalojamento de milhares de pessoas que viviam em péssimas condições de higiene, mas que tinham como nesse habitat, nesse espaço, sua única forma de vida, seu único meio de subsistência. E por isso o governo do Rio de Janeiro vai usar de violência para poder desalojar essas pessoas e vaciná-las contra a sua vontade, principalmente contra a varíola, que era uma das mais novas vacinas desenvolvidas na época pelo sanitarista brasileiro e médico Oswaldo Cruz. Outro caso no Brasil bastante significativo foi a gripe espanhola. Na verdade, não é um caso só do Brasil, é um caso do mundo. Pós-final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter aí um contágio em massa de populações da Europa e da América, e no Brasil nós vamos ter um altíssimo número de contagiados sem hospitais, sem socorro para essas pessoas, né? Na verdade, nós temos um vírus influenza que chega ao Brasil no ano de 18, que já tendo acometido milhares de pessoas no mundo, e aqui ele se dissemina sem qualquer tipo de barreira. Na verdade, assim como ele chegou, ele desapareceu. Ele chegou aqui no Brasil no final do inverno, início da primavera, e no auge do verão ele também desapareceu. É muito possível pelas condições climáticas que dificultaram a sua sobrevivência. Só para a gente fazer um comparativo, a Primeira Guerra Mundial matou, por ano de existência, mais ou menos 2 milhões de pessoas entre combatentes e civis, totalizando entre 8 e 10 milhões de pessoas. A gripe espanhola, só em 1918, matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essa é uma estimativa bastante superficial, porque nós não temos informações muito precisas sobre o número de mortos em cada etapa, em cada lugar. No Brasil, a gripe espanhola foi a gênese do SUS e da vigilância sanitária, porque ela pegou toda a população desprevenida. Até o presidente do Brasil, na época, acabou falecendo, antes mesmo de assumir o governo. Então, nós temos aí mais um exemplo das epidemias e como elas se disseminam ante o desconhecimento e a falta de suporte para a população do Brasil. O momento que nós estamos passando hoje é um momento que requer bastante cuidado, mas nós estamos, do ponto de vista da história, muito melhor amparados e preparados para lidar com qualquer tipo de epidemia ou pandemia, como nesse caso, do que os nossos antepassados estiveram, né? Nós temos muito mais fontes de informação, claro, fontes de desinformação também, mas para isso nós precisamos ter discernimento e buscar as informações corretas, né? Nós temos muito mais recursos de saúde, recursos tanto de hospitais, quanto de médicos, quanto de conhecimento científico para poder tratar de todas essas doenças, principalmente do Covid-19 que nós estamos chegando, né? Outros países já demonstraram que é possível conter a profusão dessa doença e nós aqui no Brasil estamos fazendo de tudo possível para que evitemos o contágio, evitemos a disseminação do vírus para o maior número de pessoas. Então é importante que a gente siga os procedimentos, é importante que a gente siga as orientações. Quem puder, fique em casa. Não entre em contato com outras pessoas, mesmo os parentes mais próximos. Vamos tentar evitar o contágio, evitar a disseminação da doença, porque assim a gente ganha tempo para poder atender aqueles que mais necessitam e quem sabe ganha tempo também para desenvolver métodos e formas que possam ajudar na cura e até mesmo na prevenção dessa doença para o futuro.
Este podcast é apresentado pela Agência de Comunicação da Unesc. Conhecimento em todas as mídias.